Seja bem-vindo a mais um podcast. E hoje aqui no programa temos um convidado especial e falaremos sobre formatos de narrativo. E eu tenho alguns recadinhos para passar antes do programa. Primeiramente, agradecer a todo mundo que tem apoiado o projeto aí de divulgação da plataforma de novos escritores. Primeiro, o podcast agora tem um site específico para o programa e para conteúdo literário em geral. Não apenas só do Wattpad, mas com vários outros tipos de literatura. Tem uma equipe trabalhando no site junto a mim, e dentro do site tem uma categoria chamada Podcast, onde você vai encontrar os episódios do podcast. Você que não é assinante do feed no iTunes ou nos aplicativos para Android, você pode acompanhar direto no site.
O site é www.wattcast.com.br. E fiquem com o episódio de hoje.
No episódio de hoje estou aqui com um convidado muito especial que eu conheci na plataforma, não em si, mas num grupo do Facebook, Matheus Salfir. Seja bem-vindo, Matheus.
Valeu, Guilherme. Estou aqui para falar um pouco de besteira, tentar não dar muita canelada e ajudar você aí.
Canelada é sempre bom. Mas então, hoje vamos falar, bater um papo, né, sobre tipos de escrita, com o primeiro tópico falando sobre formatos de narrativa. Bom, formato de narrativa se caracteriza, né, por vários tipos, começando pelo nanoconto. O nanoconto é uma escrita que se baseia em até 140 caracteres, certo, Matheus?
Sim, ele surgiu com o Twitter, né? Ele tem aqui dizendo na descrição que é algo não muito descritivo e conciso.
Bom, isso a gente já volta para aquela piada que a gente fez na edição, né, que o escritor tuiteiro, né? Que ele pode fazer uma antologia cheia de tweets aí. 5 páginas de tweets aí. Cheio de nanoconto.
Antologia Twitter. Nanoconto. 140 caracteres cada.
Acho que na gravação anterior a piada ficou melhor. Mas enfim, deixa essa daqui mesmo. E eu não vou editar essa parte não. Vou falar isso mesmo.
Meu Deus. Vai ficar muito ruim.
Enfim.
Mas falando sobre isso, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade, até usando o Twitter sem estar escrevendo nada literário, eu tenho uma dificuldade de dizer qualquer coisa em 140 caracteres. Eu acho muito pouco pra mim.
Bom, relacionado a esse tipo específico, né, de escrita, nanoconto, eu também vou falar que eu tenho um pouco de dificuldade. Agora, se for pra fazer uma sinopse, uma introdução de um livro ou de alguma coisa apresentando 140 caracteres, para mim é bom, mas se for para fazer um nanoconto, eu não consigo.
Se for para fazer uma sinopse, eu acho que até vai, mas para escrever algo realmente literário em 140 caracteres, para mim não dá.
Realmente é um pouco complicado usar 140 caracteres para dissolver uma ideia que a gente sabe que quando a gente começa uma ideia, ela só Deus sabe onde vai parar. Bom, seguindo com o microconto, que se baseia em até 100 palavras.
Eu acho que 100 palavras já dá pra fazer alguma coisa. 100 palavras já dá pra fazer uma história de um parágrafo com 3 frases, início, meio e fim.
Isso já dá
algo
pra...
algo mais talvez poético, eu não sei.
Sim, sim. Dá pra sair uma, por exemplo, uma poesia. Ou uma frase, né? Uma frase bendita. Bendita não, bendita, certo?
Eu ainda tô em dúvida se é bendita ou se é bendita.
Mas, como eu tava falando, dá pra escrever a história do Joãozinho, né? Aquelas piadinhas do Joãozinho.
Ah, é.
Seguido, depois do microconto, vem o miniconto, que se baseia de 100 palavras a 1000. De 100 a 1000 palavras. Aí já dá pra gente desenvolver um pouquinho melhor a nossa ideia, né, de história.
Cara, aí eu já acho fantástico. Tem caras que são especializados nisso. Tem um cara chamado... acho que é Santiago Santos, que ele tem um site chamado Flash Fiction, onde ele escreve esse tipo de narrativa em si. E eu acho muito genial como os escritores conseguem colocar realmente início, meio e fim em 1000 palavras, por exemplo. Eu não sei se você conhece, mas tem um conto de Eduardo Spohr, O Horror Que Vem do Mar, que é um miniconto, eu acho ele muito bom.
Esse ainda não conheço, mas vou procurar.
Se você quiser, ele tá disponível no site gratuito, a gente pode até deixar aí pro pessoal, pros ouvintes. Tá gratuito lá, qualquer um pode ler.
Sim, a gente pode disponibilizar pra galera. Voltando aqui, temos o conto, né? Depois do mini conto. Só pra recapitular, o nano conto, micro conto, mini conto. E depois vem um conto, que é de 1.000 a 7.500 palavras.
Sim. Cara, e no conto, eu já gosto muito. Eu acho que o conto, ele te ajuda... A short fiction, em geral, ele te ajuda a economizar. Porque você tem 7.500 palavras, você não pode ficar fazendo muito lenga-lenga. Eu não gosto muito de texto literário tolkieniano, que fica fazendo meia hora de descrição. Eu gosto de algo mais dinâmico.
Pensando nos meus textos pro Wattpad, eu penso nessa forma de conto, de 7.500 palavras. Tanto é que a maioria das pessoas usam como capítulo, né? Entre 2.500 a 3.500 palavras no Wattpad.
Sim.
Seguido do conto vem a noveleta. A noveleta que já é um pouquinho mais extensa, que vem de 7.500 palavras a 20 mil.
A noveleta, eu acho que ele já é um formato bem interessante se você tem uma história para contar, que ela não é muito longa, mas ela não cabe um conto. Entendeu? Algo que você vai dividir em vários capítulos. Porque 20 mil palavras dá o quê? 40, 45 páginas, então já é algo muito, já é algo levemente longo.
Sim. Tanto é que eu acho que se for, pô, tem muita gente que escreve noveleta, mas diz que é romance, né?
Eu já vi isso, coloca noveleta em formato de livro.
Pois é, aí a pessoa, lançou o romance aí do fulano de tal, mas na verdade é uma noveleta. Mas quem somos nós,
É.
né, pra dizer o contrário?
Se o cara tá dizendo que é um romance, quem sou eu, né?
É, deixa ele vender o romance dele que eu vendo meu conto. Seguido na noveleta, um tamanho bem razoável, né? Seguido, antes do romance, é uma novela que vai de 20 mil a 50 mil palavras.
Cara, eu já vi muita gente quando você usa, por exemplo, esses termos novela, noveleta, muita gente achar que você tá falando de ficção da Globo, entendeu? Novela das Nove, da Avenida
Concordo,
Brasil.
muito verdade isso.
E eu acho engraçado porque. Então, eu acho engraçado isso porque tem muito escritor de hoje em dia que na verdade não escreve romance, ele escreve uma novela, que é bem menor. Acho que 200 páginas, acho que ainda não é um romance, né? Acho que tá mais pra
É, creio
novela.
que, acho que, 200 páginas, eu acho que ainda beira uma novela. E em seguida aqui, o romance que já é o típico, né, de 50 mil a 110 mil palavras, aí só os doidos mesmo para escrever mais de 100 mil, acho que 90 mil já é uma novela, ou um romance, né, ideal, 90 mil já é um pouquinho acima da mil, 75 mil já é um romance assim que dê para um desgaste muito a pessoa.
É, acho que isso aí fica em torno de quê? 300 páginas, 400. Eu sempre fico pensando assim no formato na página, porque tem as palavras e claro que a página depende da diagramação, mas eu gosto de pensar no formato de página porque eu consigo mensurar
Sim.
com algo que eu
E
conheço.
agora, né, o último formato de narrativa que é só para os tops, né, vamos dizer assim, só para aqueles que são parentes do George Martin.
Só para quem se
Que é
garante
o
vender,
épicos
né?
e sequelas, né, que é acima de 110 mil palavras e de 110 mil até o infinito, né, que não tem limite.
Daí para
Acho que
frente o
uma
cara tá
das
livre.
maiores, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Pô, fugiu a porra da palavra aqui, velho. De maiores ícones, um dos maiores ícones desse formato de narrativa é Deus, né? Que escreveu a Bíblia e, porra, vende até hoje.
Tem letras muito pequenas e muitas páginas e vários livros dentro, na verdade. Na verdade é uma
É uma
saga, né?
saga. O cara escreveu mais do que J.K. Rowling.
Escreveu fácil mais que J.K.
Juntou,
Rowling.
fez uma saga.
Aquilo ali é
Deu
muito
Percy
grande, cara.
Jackson, Game of Thrones e Harry Potter.
Eu acho que ainda fica um pouco maior, ainda dá pra colocar aí um pouco mais. Mas só pra fazer uma digressão aqui rápida. Acho que seria interessante a gente falar, por exemplo, do processo criativo, que eu acho que escrever um mini conto ou um micro conto é algo muito mais intuitivo, né? Que você vai escrevendo sem pensar tanto no final, algo que você vai sentindo as palavras vai fazendo.
Curto período de palavras, né, para dar a história ao final, e isso acaba direcionando você para a verdadeira a importância da história. Você não acaba se desligando com meios que o personagem vai ter que enfrentar, Porque numa fantasia, né, de romance, você tem que escrever o motivo real da história, e dentro do motivo real você vai desenhar os caminhos para distrair o leitor, para tirar um pouco a visão principal da história, para depois ter, né, o conflito e tudo mais. Já no conto é simples, você faz. Claro que tem gente que gosta também de fazer as firulinhas, como é bom, né, né? Só da ação também não é tão assim, mas. É bom porque você pode direcionar direto a mensagem que você quer passar na história. E tem muita gente que gosta disso, né?
Sim. Acho que até no conto, pelo menos eu não planejo tanto conto, que nem eu planejaria se eu fosse escrever uma noveleta ou uma novela. O conto eu penso no início, no meio e fim, mas eu não chego nem a escrever direto tudo. Talvez eu coloque quais caminhos seguir, mas eu não faço nada muito longo, não. Eu acho que essa ficção mais curta é interessante você colocar para fora, expressar, entendeu?
Isso, até porque, falando baseado em minha pessoa, quando eu tento escrever, vamos supor aqui um conto não, mas quando eu tento escrever um mini conto, acaba surgindo mais coisas e acabo tendo que alongar a história, aí vai para conto. Sai de mini conto para conto.
Aí pra escrever uma noveleta, você começa escrevendo um conto, né?
Acho que eu vou começar a fazer isso. Vou pensar em escrever um romance. Quando eu vejo, já tá no Épicos.
Tem muito escritor de fantasia jovem que começa assim: vou escrever um romance de 200 páginas, daqui a pouco o cara escreveu 500, porque ele tem um mundo gigante, né, pra falar.
Além de ser um pouco, vamos dizer assim, um pouco. Eu acho um pouco absurdo, sinceramente. Porque, porra. Eu tô começando aqui o meu livro, o primeiro livro, não vou citar nomes aqui, mas meu primeiro livro e tem 500 páginas, aí eu acabo com a minha chance de render alguma coisa no mercado, né?
É, então, a não ser que você seja um gênio, né? Dificilmente você vai conseguir publicar isso.
Isso, a gente já puxa o gancho pro mercado editorial, né? Que a gente deu uma conversada aqui atrás.
O ideal para você publicar hoje em dia é que além de você ter um canal de comunicação, que na minha opinião é o mais importante para o escritor, ele ter um canal de comunicação, porque as editoras no Brasil em geral não têm um marketing tão forte. Então, às vezes, o autor precisa ser um cara de mídia. Por exemplo, Eduardo Spohr, ele tem o pessoal lá do Jovem Nerd. Então, é uma mídia forte que ele tem para divulgar o material dele. E aí, se o cara vem com um livro de 500 páginas e não tem uma plataforma para divulgar, ele não vai vender, porque ninguém vai conhecer ele, muito menos comprar um livro de alguém que desconhece.
Sim, puxando um gancho do Eduardo Spohr, para falar a verdade, né, ele bombou por causa do Jovem Nerd, lá do pessoal do Nerdcast.
Sim, começaram com a publicação independente, né? Eu acho que tem muito autor hoje em dia que começou com publicação independente e se deu muito bem nesse caminho.
E isso é um ponto também bem delicado de se tocar, né, porque a gente sabe o quão perigoso é trabalhar com publicação independente, né?
Sim, é porque tem publicação independente e suposta publicação independente. Publicação independente é quando você vai fazer tudo sozinho, realmente. E tem aí algumas gráficas que fazem o serviço de editora, entre aspas, e fazem isso como autopublicação, mas na verdade não é. Não, você não está tratando diretamente de tudo. E geralmente está pagando valores absurdos para isso.
Sem falar de algumas editoras, né? Não vamos citar nomes aqui, mas tem editora aí que convida a pessoa, fala que gostou da história, do conto, seja lá do que for, convida para conhecer o formato de trabalho da editora, faz toda aquela fantasia na cabeça do jovem escritor, e quando acaba, no final das contas, ele tem que pagar uma quantia que não é tão boa assim, né, para ter uma publicação de baixa quantidade de remessas do livro. Aí fica sujeito à sorte, né?
Sim. Eu acho que isso também vai de escritor, porque quando você tá começando, geralmente você, pelo menos eu quando comecei, eu queria mostrar para todo mundo que eu escrevia. Eu, sei lá, comecei a escrever com um mês, eu mandei um conto para editora Draco. E era uma porcaria, mas você tá tão na vontade de ver que as pessoas leiam aquilo, comentem, que você acaba perdendo um pouco de senso de realidade.
A gente tem que se contentar um pouquinho às vezes, né? A gente acaba tendo um pouco de ansiedade. Eu fico, porra, escrevi um conto, cara, vou enviar aqui pra alguém. Não, não envia pra editora, envia pro teu irmão, pro teu
Bem,
primo, sei lá, mas não envia pra editora.
cara, esse foi o único que eu mandei até hoje pro editora. Depois não mandei mais nada. Eu acho que eu não tô preparado ainda.
A gente tá caminhando.
Mas o legal foi que a editora Draco, diferente de algumas editoras, eles vão fazer. Eles escrevem uma resposta, dizem que não ficaram interessados. É claro, se tem milhões de motivos, eles também não deixam explícito se leram ou não o seu texto. Se leram o meu, eles devem ter chorado porque era muito ruim. Mas é interessante você receber uma resposta e no final do e-mail eles estarem dizendo que você não desiste, entendeu? É um estímulo a mais, principalmente para quem está começando.
Sim, aí já baseado na sua história, quem sabe quando você publicar o seu livro, a Draco vai olhar, olha aquele rapaz lá que mandou o conto.
Que mandou um conto muito ruim.
Ah, voltando aqui para os nosso tópico, né, formato de narrativa. Matheus, você escreve o gênero?
Cara, eu gosto de definir que eu escrevo algo dentro da ficção especulativa. Aí eu vou pra fantasia, terror, ficção científica. Depende do momento.
Minha praia fica no fantasia medieval.
Sim.
Muitas pessoas não sabem que eu curto pra caramba, porque vem eu falar muito sobre terror. Eu no Wattpad comecei, eu tô começando pelo terror, mas na minha praia mesmo, vamos dizer assim, quando eu nasci pra escrita, né? Quando eu tive a primeira ideia de livro, foi um livro de literatura fantástica medieval. E, tipo, nunca tinha lido Tolkien, nunca tinha lido George Martin. O máximo de literatura medieval que eu já tinha visto, não foi lido, foi Coração de Dragão.
Caramba, então sua ideia deveria ser no mínimo diferente do que tem aí no mercado hoje em dia, né? Porque geralmente os caras são muito baseados justamente em Tolkien, agora um pouco mais em George Martin. Aí o cara que teve a ideia para escrever um livro que não era baseado em nenhum desses dois, provavelmente teria algo de diferente aí.
Pois é, porém, né, como a gente sabe, Tolkien criou a Terra-média, então mesmo sem eu saber, ele já tinha colocado os elementos que eu uso.
Isso é sempre normal. Eu também tenho um conto até meu no Wattpad, que é o Crônicas do Homem Sem Fé, que ele se passa no universo medieval, e uma escolha que eu fiz para o universo medieval foi justamente não fazer algo Tolkien. Eu fiz algo mais George Martin, eu puxei para um lado mais humano, entendeu? Porque Tolkien tem muito do fantástico, mas eu acho que o lado humano também é interessante de descobrir.
Sim, no meu suposto livro, que quem sabe um dia sairá aqui do computador, eu só falo para algumas pessoas que eu escrevo ele em off, eu não vou publicar ainda no Wattpad, pelo menos eu acho que ainda não. Mas eu puxei para o lado meio assim fantástico e humano, porque ele envolve, é bem um Tolkien mesmo assim. Ele envolve
Sim.
criaturas fantásticas e envolve os personagens humanos. Só que tem um elemento chave que eu não vou falar aqui, né? Que modifica esse mundo. Não deixa esse mundo tão, tão normal assim.
Você vai então mandar uma mensagem de texto aqui para mim saber,
Esse
porque
eu
senão
mando,
eu vou ficar
mas.
curioso.
Não sei, peraí, vou mandar aqui. Não sei se eu mando. Eu só vou dizer que. É diferente. Sinceramente, eu acho que eu ainda não vi nada comparado a isso. Eu já vi coisas pouco similares, mas do jeito que eu pensei, eu ainda não vi.
Cara, você tem que mostrar para algumas pessoas, e aí talvez, porque pode ser que seja uma ideia realmente muito diferente, muito genial, que vai fazer diferença para você publicar no Wattpad e tudo.
Mandei pra ti em texto, só não vai contar aí.
É, realmente, eu nunca vi isso. Nem em filme, em série, em literatura, em nada.
Não,
É diferente.
não sei se eu contar alguma coisa. Se eu contar o que foi que me falaram que é similar, as pessoas vão sacar, então não vou falar. Mas fala, tem um filme aí de um escritor de literatura fantástica também que tem algo similar. Não sei se você vai pegar aqui, eu vou escrever aqui, né? É mais fácil. mas tem algo similar ao que acontece no meu livro. Só que é diferente, porque lá nesse mundo lá fantástico, a pessoa é obrigada, tipo, não tem volta. No meu, ela tem livre e espontânea vontade para fazer isso a hora que quiser, depois que controlou o poder lá, vamos supor assim.
Uma habilidade, sim.
Isso, uma habilidade, que é uma habilidade que é uma profecia, que acaba se tornando realidade, uma da... Não vou contar aqui, que eu tô contando aqui, cara.
Você corta depois.
Tô fazendo jabá de um livro que eu nem tô escrevendo aqui pro Wattpad.
Você corta tudo isso depois fica só aqui.
Só em off. Não, vou falar só um pedacinho. O personagem principal, ele tem que salvar o mundo, tá? Só isso.
Isso é o básico. Isso é o básico da maioria dos livros.
Pois é,
Os
mas além do
meus são
mundo,
todos
ele.
assim, sempre envolve salvar alguma coisa.
Só que além de salvar o mundo, ele tem a ganância. Não a ganância, mas o espírito de vingança. E alguns sentimentos a mais.
É interessante aí. Então o personagem principal dessa história é um anti-herói.
Ele não é um anti-herói, mas ele é uma pessoa complicada de se lidar.
Se fosse um anti-herói, já ia dizer que é mais um motivo para você me enviar o que você tiver dessa história, porque a ideia que você me mandou aqui em texto e anti-herói, acho que seria a junção das duas coisas, seria algo muito
Ah,
interessante
quem
de se
sabe,
ver.
né? Um anti-herói que está na pele de um herói pode viver vários dilemas.
É.
A gente acabou fugindo aqui do tema do tópico, né? Já tô fazendo jabá, mas enfim, vamos voltar aqui pro tema da formatos de narrativa. A gente tava falando também sobre a linguagem literária, certo?
Sim. Eu não sei se você já ouviu falar do termo me mostre, não me diga, show
Sim,
don't tell.
eu. Ah,
Eu
desculpa atrapalhar, eu acompanhei isso vendo no YouTube. O tio Nitro, é.
Ah, eu sei quem é. Já assisti também
Vou
muito
indicar o
ali.
cara aqui, vou colocar ele no post aqui, fazer um jabá. O cara nem me conhece, eu tô indicando ele, mas já é assim, né?
Ele é bom para você iniciar, você ter algumas noções, principalmente nesse caso do Show Don't Tell.
Cara, eu acompanhei todo o curso dele.
Então, principalmente nessa coisa do Show Don't Tell, que eu acho que para mim é o maior erro de escritor iniciante, é o cara ficar dizendo, 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 mas ele não mostra e acaba perdendo um pouco da graça, né, da narrativa. Eu fazia isso sempre.
Sim, eu acabo perdendo um pouco do ânimo de ler, né?
Sim. Aí, então, eu queria trazer isso agora. Mas como é que você faz um show don't tell no microconto com 100 palavras?
Aí que a gente entra com os formatos de narrativa. Aí quebra qualquer tipo de como é que eu posso dizer? De regra, né? De escrita.
Sim.
Se você tem que mostrar sem falar, então como é que eu vou fazer isso bem rápido? É simples, mas acho que é para isso que existe, né? Os micro, nano, sei lá quantos mini contos de 110 caracteres, 40 Twitteiros aí que existe da vida. Mas acho que é bem isso, tipo no Twitter, né? Quando a pessoa joga lá os 140 caracteres é para atingir, né? A pessoa para quem ela tá mandando mensagem,
Sim, é algo.
né? É sempre o show mesmo, né? É sempre mostrar e falar
Então
menos.
você coloca só o que é necessário, né? Isso é interessante para quem tá começando, até para quem não tá começando, acho que eu faço sempre isso, que é escrever muita narrativa curta para criar o hábito de colocar só o necessário na narrativa, não ficar enchendo bola, entendeu?
Sim, já vi várias pessoas indicando esse tipo de revisão, né, para, vamos dizer, de estudo, né, para a
Sim.
pessoa criar várias histórias, né, vários microcontos, vamos supor, ou minicontos, e assim vai surgindo uma espécie de narrativa mais focada no assunto principal, sem deixar, porque a gente sabe que quando a gente está escrevendo, vem uma ideia dali, a gente acaba mudando o rumo da história, mas no conto a gente controla mais, né? A gente mais específico o que a gente está escrevendo.
Sim. Agora uma questão aqui que eu vou levantar. Você acha que dá pra colocar mais de um ponto de vista dentro de um conto?
Dentro de um conto, creio que sim. Acho que dá sim. Acabei de pensar num conto aqui rapidinho. Quando você falou isso, eu pensei nos dois pontos de vista, rápido. Acho que
Sim.
dá. É, tem que ser trabalhado para funcionar, mas dá sim. Acho que se você, vamos supor, se você desenhar que eu digo, fazer um gráfico mesmo do processo da narrativa que você vai escrever, você vai decidir, vou escrever 1.000 caracteres, mil palavras, desculpa, mil palavras. Separo dessas mil palavras uma certa quantidade para fazer um ponto de vista, uma outra quantidade para o segundo ponto de vista e uma outra quantidade que pode ser menor, relativamente bem menor, para fazer a junção desses dois pontos de vista, como se fosse o leitor, né?
Sim, montando quebra-cabeça.
Sim, mas creio que achei interessante essa colocação, acho que eu vou treinar isso aí, quem sabe eu solto um conto aí de dois pontos de vista.
É, então, achei interessante porque eu nunca vi, então, pensei aqui agora, acho que seria uma boa ver alguém escrevendo isso.
É, mas é uma colocação bem interessante aí, acho que, quem sabe já não solta aí para os nossos coleguinhas um dever de casa.
E isso, esse ponto que eu coloquei já me faz pensar aqui na próxima. O próximo depois do conto é a noveleta. Dá para escrever uma noveleta com mais de uma linha temporal?
Acho que agora eu vou deixar no CRI aqui, porque vou fazer o CRI aqui, porque essa eu tô pensando.
Não, é 20 mil palavras. Assim, falando da minha experiência, eu já escrevi uma noveleta que tinha realmente duas linhas temporais. Eu perdi, infelizmente, mas era uma noveleta de fantasia urbana. Ela tinha um ponto de vista que falava do passado do personagem principal, em primeira pessoa, que passava tipo 10 anos antes da história atual, que era narrado em terceira pessoa. Eu achei relativamente fácil de fazer, mas eu tava pensando agora, seria interessante fazer isso escrevendo um de cada vez. Você escreve primeiro o passado, depois o presente, e aí depois relaciona os dois.
Pensando bem aqui, pelo que você disse, usando essas duas linhas de tempo, eu acho que dá pra fazer isso até num conto. Acho que dá pra fazer isso num conto. Tipo, no conto, assim, levando bem beirando os 7.500 palavras. Tem que ser um conto bem grandinho mesmo, assim.
Ah, usando o máximo que pode, né?
Isso, agora noveleta acho que dá pra fazer de boa. Porque eu lembro que um dia desses eu tive uma ideia, que eu me inscrevi num concurso aí, e vou ter que escrever um conto que se passa uma fantasia urbana. E eu pensei em usar uma linha de tempo mesmo, duas linhas de tempo.
Sim.
Falando, começando a história no presente, para dar o sentido da trama no passado, viver o passado, para desenrolar a história no passado e voltar para o futuro com uma história diferente. Como se fosse usar o vira-tempo do Harry Potter, né? Eu uso os dois tempos, o presente para contar a história, o passado para desenvolver e voltando, né? Vamos, não é o futuro, é o futuro, mas é o presente. É o futuro, mas é o presente para concluir a história de uma forma diferente de como ela iniciou.
É interessante, é uma maneira interessante, uma estrutura diferente. Eu acho também que tem alguns outros tipos de estrutura que eu acho interessante. Por exemplo, tem o livro do Ivan Mizanzuki, Até o Fim da Queda. É um livro da editora Draco também. Onde ele faz um romance que é relativamente curto. Ele faz com recorte de jornais, trechos de gravações de áudio. Várias coisinhas que vão montando um grande mosaico. Um mosaico de uma história maior. E aí me vem agora na cabeça, também dá pra fazer isso num conto. Se dá pra realizar.
Em um conto, tô pensando aqui no tema. Tô pensando em algum exemplo aqui que eu não tô associando uma coisa a outra.
Tá, vamos supor assim, eu quero contar a história de um cara, um psicopata, que persegue uma menina. E aí eu quero contar essa história de um jeito diferente. Eu uso um blog que esse cara escreve sobre a vida dele. Gravações do depoimento desse cara, de outras pessoas, entendeu? Usando várias coisas pequenas pra montar um mistério maior.
É o trabalho do CSI, né? Você junta as pistas pra descobrir como é que funcionou aquele crime. Acaba juntando várias histórias pequenas pra depois soltar uma verdadeira história que é grande, né?
Sim. Acho que seria uma forma bem interessante de se escrever uma história.
É interessante o formato de como ela iria ficar, né? Porque você vai juntando tantas peças, acaba juntando assim várias modelos diferentes de narrativa.
Sim. E inclusive falando de modelo agora, você prefere escrever conto em primeira ou terceira pessoa?
Olha, acho que essa pergunta é legal. Eu, sinceramente, nunca tinha escrevido conto, seja lá o que for, em primeira pessoa. O conto que eu disponibilizei no Notepad foi em primeira pessoa, o que me abriu a mente.
Sim.
Deu vontade de escrever mais e mais, assim. Tanto é que o próximo que eu vou disponibilizar no Notepad vai ser escrito em primeira pessoa também.
Então, eu acho que a coisa legal da primeira pessoa é que ela traz muito leitor para a história. É como se você estivesse ali incorporando o personagem, entendeu? Sem falar que você pode usar vários truques, como mentir pro leitor se você estiver contando uma história de mistério, entre outras coisas.
Sim, você traz o leitor para o sentimento do personagem. Você faz o leitor sentir as dores, os sentimentos em geral do personagem, né? Você deixa o leitor na pele do personagem.
Então, porque quando eu escrevo muito conto, e aí eu tinha problema quando eu mandava conto para alguém, diziam que meu narrador pulava muito de cabeça para cabeça. Ou seja, uma hora eu tava na cabeça do personagem A, outra hora eu tava no, na cabeça do personagem B. E às vezes você separar isso, se você não tem uma técnica, não tem uma experiência, é bem difícil, pelo menos para mim.
Sim, eu concordo, até porque quando a gente está pensando em escrever alguma coisa um pouco maior, uma novela, por exemplo, a gente acaba formatando a história de uma forma que a gente vai introduzindo personagens e a gente acaba sem querer pulando para o ponto de vista daquele personagem. Mesmo que a gente não queira trabalhar naquele ponto de vista, sem querer a gente acaba introduzindo, né?
Sim, exatamente isso.
E voltado para essa questão do primeira e terceira pessoa, a terceira pessoa eu acho excepcional, acho muito bom escrever em terceira pessoa, porém, primeira pessoa, como eu disse, estou gostando bastante de escrever em primeira pessoa, me deu um caminho um pouco mais amplo para desenvolver as histórias. E primeira pessoa, eu acho que nem todo mundo consegue escrever bem, como nem todo mundo consegue escrever bem em terceira pessoa também.
Então, porque o primeira pessoa. Vamos dar um exemplo, para um conto de terror, é perfeito você usar a primeira pessoa porque você vai colocar a sensação do cara. Se com um narrador é inconsciente, um narrador que sabe de tudo, é mais difícil porque de um jeito ou de outro você acaba dando dicas do que tá acontecendo. E com a narração em primeira pessoa, você tá dando a vivência do cara naquele momento. Então acho que é isso que faz a diferença.
E no seu caso, você prefere escrever em primeira ou terceira pessoa?
Cara, é uma grande pergunta, porque tem muita coisa que eu escrevo. Começo a escrever em primeira pessoa e depois mudo pra terceira. E aí, às vezes, eu também escrevo em terceira e acabo mudando pra primeira pessoa. Eu nunca sei bem como pesar isso.
Agora uma pergunta interessante. Alguns dias atrás, alguns dias, não, acho que semana passada, eu vi no grupo do. Não sei se você viu isso. No grupo do Face lá, do Wattpad, uma moça perguntou lá: quem já viu histórias em segunda pessoa?
Cara, eu vou ter que fazer um jabá agora. Eu tenho uma história em segunda pessoa e tá publicada no Wattpad. Foi a primeira que eu escrevi.
Pronto, só deixar o link na descrição que eu vou conferir.
Ah, então.
É
Eu acho o que eu.
interessante esse negócio de segunda pessoa.
É diferente porque não tem muita gente fazendo. E ela pode dar uma sensação diferente. Porque é como se você tivesse realmente jogando a pessoa dentro daquela história. A pessoa que tá lendo vai ser o personagem. Então, por exemplo, no meu caso, foi um conto meio de mistério, meio de terror, assim. Mas com nada muito definido também. Foi mais um laboratório que eu acabei postando depois. Eu achei interessante exatamente isso. Você não ter um personagem, não ter um background de personagem, e sim você fazer um narrador que tá jogando a pessoa dentro daquela situação.
Eu comparo muito o estilo de segunda pessoa com um RPG,
Sim.
porque você faz, né? Você tá lá sendo narrador do RPG, você diz o que aquela pessoa tem que fazer, ela tem dois caminhos, né? Aí ela vai decidir. E é bem isso que acontece na história, escrita com segunda pessoa. Você joga lá a história, você sabe o que vai acontecer, mas você dá os dois caminhos para a pessoa.
Sim, é realmente isso. E é interessante que você me fez pensar agora que tem. Não sei se você já ouviu falar de livro-jogo, de RPG.
Já vi falar, já vi gente falando aqui sobre a Podosfera, já vi gente querendo fazer podcast nesse formato de segunda pessoa.
Ah, então. Seria no mínimo diferente. Acho que seria interessante de se fazer. Aí nesse sentido eu
Seria
pensei agora
bem
se o.
estranho, né?
Uma voz na sua cabeça falando, né? Siga, siga pela esquerda e você encontrará a masmorra.
Pô, tô lá escrevendo livro, lendo livro, quer dizer. Você se deparou com uma xícara de café em cima da mesa. Você irá beber ou irá passar despercebido?
É.
Pô, é muito estranho, né? Mas.
Se você vai beber, pule para a página 16.
Se não, desconsidere essa página.
É, desconsidere, continue lendo.
É interessante, né? Dá pra fazer alguma coisa meio que cômica disso aí, né?
Tá me dando a ideia aí, hein? Acho que eu vou tentar fazer isso.
Olha, laboratório tá saindo aqui. Lembrando que não foi nada combinado. Mas enfim, voltando aqui pro tópico, a gente deu uma lida sobre dicas para aplicar a linguagem literária, certo?
Sim.
Um dos primeiros tópicos que a gente leu aqui num site foi determinar a finalidade do texto, que é o entretenimento, a informação, o registro jornalístico, o registro científico e o roteiro para a dramatização.
Sim, isso é interessante de se falar para o cara saber se guiar, por exemplo, se ele está fazendo a guideline para um livro ou se ele está realmente já escrevendo a parte literária. Tem muita gente que não diferencia isso.
Sim, tem gente que acaba dando o registro, né, do informático do livro no local errado, né? Às vezes a gente está esperando a história e vem o registro do livro.
O cara faz uma sinopse de cada capítulo em vez de realmente escrever.
Desenvolver a história.
É.
Não posso falar nada porque acontece, né?
Cara, no início eu fazia muito isso. Na verdade, eu faço hoje, só que agora eu reescrevo.
A gente acaba tendo um olhar mais editor, né, para essa parte. É isso,
Crítico.
crítico. O
É.
segundo tópico que a gente viu aqui foi especificar o gênero literário, né? Porque tem muita gente que escreve. Ah, começa a escrever. Ah, vou começar a escrever. Meu gato saiu de casa, blá blá blá, encontrou, pá, morreu. Ah, que porra é essa?
Então, isso é engraçado de se pensar porque tem um estilo de ficção chamado New Weird que eles vão pulando de um estilo para o outro. Por exemplo, você começa escrevendo um livro de suspense e aí você pula para uma fantasia medieval. Aí eu não li nada disso, mas eu acho que é um jeito interessante de se pensar a história, você pular de um gênero para o outro.
Interessante e no mínimo, como é que eu posso dizer? Macabro. Pô, eu tô aqui na história, pô, o personagem tá bebendo cerveja aqui no bar com os amigos e do nada ele é teletransportado para um mundo geek onde ele tem que lutar contra alienígenas.
Isso, cara, isso daria uma ótima história. Ele, quando ele chega lá pra lutar com os alienígenas, ele tá bebão.
A gente tem que fazer uma sessão aqui desse episódio só pra gente criar um conto aqui na hora. A gente começa o conto e não sei lá onde vai acabar. Seguindo aqui o terceiro tópico, que foi especificar a escola literária.
Cara, aí isso é engraçado porque eu não manjo, eu não sei. Não entendi exatamente o que ele quis dizer com escola literária. Se ele quis dizer se eu vou escrever uma poesia, se eu vou escrever um texto literário
Isso,
romântico, eu não
isso.
entendi muito
Isso,
bem.
nesse tema aqui que ele fala, a escola literária é mais voltado para essa parte, porque eu já pesquisei várias vezes sobre escola literária e é uma coisa bem louca, cara. É bem,
Sim.
meio assim, vou dizer assim, meio chatinho mesmo de estudar isso. Até porque tem a escrita contemporânea, a escrita passada, e é um pouco difícil de estudar isso. Mas quando tu pega o material para te ler, tu vê que a tua escrita se baseia em alguma coisa que já foi feita no passado. Aí tem vários formatos lá de. Formatos não, vários gêneros nessa escola literária. É um pouquinho interessante, mas um pouquinho chato mesmo.
É porque é um estudo mais denso, né?
Isso.
Mas eu não acho que você especificar a escola literária vai fazer muita mudança dentro da sua escrita, não. Pode ser que sim, dependendo do que você vai fazer. Se você é um cara que tá pensando em uma escrita mais de arte, em vez de ser algo mais comercial, não que você não possa pensar em algo de arte e comercial ao mesmo tempo, mas se o cara quer fazer algo especificamente de arte, talvez seja interessante para ele. Mas para quem tá pensando numa literatura contemporânea, algo mais de hoje em dia, eu acho que é irrelevante.
Ah, eu concordo nesse assunto. Levando aqui o próximo tópico, que seria estabelecer o tema.
É, isso é bem. Isso acho que é um ponto principal, você saber do que você vai escrever. Porque o cara às vezes chega lá e não que você precise planejar tudo, mas você tem que saber diferenciar se você quer escrever uma história sobre gatos ou se você quer escrever uma história sobre funeral, entendeu? Que se você se perder muito em duas coisas que não fazem sentido.
É, ou se você quer escrever um funeral sobre gatos, né? Que é uma coisa que junta a outra. É, porque uma coisa é você escrever sobre funerais, que não tem nada a ver com gatos. Outra coisa é você escrever gatos, que não tem nada a ver com funerais. E outra coisa é escrever funerais sobre gatos, que aí os temas se ligam. Mas aí você vai ter que desenvolver um formato de escrita para fazer elas se envolverem na história.
Sim,
Esse é um
exatamente
ponto
isso.
bem, bem importante, né?
Aí, logo aqui depois, ele tem também levantar ideias e dados. Eu acho que isso ele tá tratando aqui diretamente de você fazer uma guideline, você fazer um projeto do que você vai escrever.
Sim, isso aqui é muito importante, é audito, como é que eu posso dizer? Esqueci como é que se fala agora, no registro RPG, quando a gente faz a lista do personagem, né? Acho que é a lista do personagem, faz tanto tempo que eu não jogo RPG. Quando você faz
ficha.
A lista do personagem,
ficha.
Isso, a ficha do personagem, isso aí. Quando você faz a ficha do personagem, você vai dar todas as informações daquele personagem. E acho que é basicamente isso, né? Quando você coloca todas as informações, não todas, mas as mais importantes, você tem uma time, né? De qual tempo seguir. O que que eu vou colocar agora? O que que eu vou colocar daqui a dois capítulos?
Você não vai perder tempo pensando, você não vai parar lá na frente da página branca para pensar.
Isso. Sem falar que dados são importantes porque você tem aquele elemento surpresa, né? Tipo, ah, esse daqui é importante, eu não vou colocar agora.
É, exato. Mas eu acho que isso também tem que ser discutido. Se tratando aqui de levantar dados e ideias, eu acho que é interessante você não se prender tanto a isso. Claro, você tem uma base para fazer uma história, principalmente se for alguma coisa mais longa, eu acho que é essencial para você escrever e não ficar perdendo tempo. Mas também é bom você saber dosar isso. Em alguns momentos você se libertar mais desse roteiro e escrever algo mais que você está sentindo.
Sim, lembrando aqui também do tio Nitro, né, que ele fala muito sobre isso, sobre os ditos tipos de escritores, né. Eu me considero um floco de neve, que eu tenho aquela time, né, do que eu vou escrever, mas acabo introduzindo várias coisas no decorrer do caminho.
Isso é interessante, que você dá mais riqueza, você está sempre acrescentando algo novo.
É o dito sentimento do personagem, né? Quando a gente deixa o personagem criar vida e fazer a história dele mesmo. Só
É bem isso.
que tem que tomar
Isso.
cuidado, né? Pro personagem não ferrar a história.
Então, eu também tenho outro problema nisso, que é você tá esquizofrênico, né? Você tá escrevendo e falando pelo personagem. Isso acontece comigo direto. Eu fico basicamente interpretando cada personagem meu.
É porque, por exemplo, você tá num dia ótimo para escrever. Aí você começa a escrever e tá tudo corre legal. Mas tem dia que você tá meio psicopata. Aí você vai e começa a escrever e deixa o personagem criar a vida e ele vai querer sair matando todo mundo. Aí não cola.
Sim.
Aí é você que tá deixando o personagem escrever, né? A gente tem que deixar o personagem dar a vida à história, mas não, ele não pode escrever a história.
É.
Seguindo pro outro tópico aqui, né? Que diz sobre elaborar um rascunho. Elaborar um rascunho é muito importante. Aqui diz, esta etapa é importante para que
Sim.
você aplique seus conhecimentos gramaticais, isto é, as regras que determinam a escrita correta, como concordâncias verbais e nominais, regência, subordinação, pontuação, parágrafo, ortografia e outros elementos igualmente importantes. Isso é claramente muito importante na escrita literária, né?
Sim. Eu acho que inicialmente, quando o cara tá fazendo o primeiro rascunho de uma história, eu acho legal ele se preocupar mais com a história do que com a escrita. Porque aí ele tem que se dar também o trabalho de reescrever. E quando você reescreve, você vai mexer no na gramática, vai mexer na estética das frases, tudo. Mas primeiramente é legal ele pensar só na história.
Sim. Quando eu via, né, o tio Nitro tá aparecendo muito aqui no episódio. Quando eu vi o tio Nitro, né, ele falando sobre esse modelo de, ah, você tem que fazer um rascunho. Quando você começa a história, você vai, escreve e tal, pá, depois você para pensar no que você vai editar. Aí eu pensava, pô, mas eu vou sair escrevendo, e quando der branco, eu vou digitar H, elefante. Um dia desse eu vi, não lembro qual foi o site. Não lembro qual foi o site, não lembro, não vou lembrar aqui mais. Que falava sobre. Deu branco, escreve elefante.
Escreve.
Elefante.
É uma
Acho
boa.
que, peraí, acho que foi no 30 minutos. Acho que foi no 30 minutos.
Deu branco, escreve
É, acho que
elefante.
funciona. Eu costumo, como eu gosto do ruê, 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 eu vou escrever ruê, ruê, ruê.
Mas tipo, dá branco, não sabe mais escrever. Escreve realmente isso? Ou é piada? Coloca lá na página isso?
Não, é sério, tipo, não tem o que escrever, coloca elefante, aí pula, tipo, pula, sabe? É tipo assim, Joãozinho estava caminhando, aí deu branco, aí coloca elefante, aí já faz a próxima cena. Ao voltar para casa, pois é, tipo isso, eu acho que funciona, né?
Eu vou usar isso muito agora. Eu vou escolher uma palavra especial para fazer isso também.
Vindo para o próximo tópico aqui, falando, fazer a revisão do texto. Aqui diz também, né, se necessário, com a ajuda de um professor. Isso, para quem está iniciando, é bem importante, porque nem sempre a gente tem, não vou dizer condições, mas acesso a alguém que possa fazer essa edição.
Sim, mas isso o cara também pode fazer amizade com outras pessoas que escrevem. Eu acho que já ajuda uma pessoa que escreve, talvez alguém mais experiente, ler a sua história. Mesmo que não fique tudo perfeito, já é uma grande ajuda, né?
Sim, e muita gente ainda usa, né, o Word como seu primeiro professor aqui, né, para tirar o máximo de erros possíveis.
Sim.
Até
O que não é algo ruim, né?
não, é porque você está preocupado com a história, né? Você, mesmo que você esteja escrevendo, 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 o Word está lá, ele vai sinalizar aquela palavra que está incorreta. Aí depois você bate o olho lá e ajeita.
Sim. Acho que esse negócio da revisão, para quem tá começando, como você diz, é importante porque, por exemplo, eu quando comecei, eu não revisava nada, eu achava que o meu texto era intocável, eu tinha escrito e aí eu não podia mais tocar nele. E aí depois, quando você vai estudando, vai ouvindo a opinião de escritores publicados, pessoas mais profissionais da área, você começa a perceber que, na verdade, essa primeira coisa que você escreve não é nada, que todo o trabalho começa depois.
Sim, muitas vezes eu já vi falar que. Muitas vezes eu ouvi falar não, né? É verdade, né? Que a verdadeira escrita é a reescrita. E eu tenho um
Sim.
pouquinho de trabalho com revisão. Eu começo a escrever, como você disse, a gente acha que o nosso texto é intocável. E eu olho assim para ele e vejo, porra, tá legal assim, mas não tá. Aí é aquele velho ditado, não, aquela velha dica, né? Escreveu. Mesmo que você não tenha terminado o seu conto, sei lá, seja lá o que for, dá um tempo para ele. Deixa a massa do bolo tufar. E depois olha de novo e lê do começo. Aí você vai ter ideias de edição. Acho que isso começou a funcionar bem comigo. Deixar o texto descansar. Tipo no Wattpad, eu acabo atrasando algumas coisas. Eu atrasei agora a última parte do conto por causa do podcast do site. Mas quando eu costumo escrever, eu escrevo num dia. Se eu vejo que tá bom, secou minhas ideias naquele momento, eu escrevo já no outro dia. Aí no outro dia eu pego do começo e leio. Aí sempre tem alguma coisa que eu acabo ajustando.
Sim, mas isso é interessante porque o cara fazer esse trabalho de revisar, ele acaba sendo viciante depois de um tempo. Principalmente se você deixa o texto descansar. Se você pega e escreve um conto e aí deixa ele um mês sem olhar para ele. Depois, quando você vai ler o conto, principalmente se você é um leitor ávido que tá sempre lendo algo, tá sempre com um livro na mão, você vê a diferença, uma diferença notável na escrita. Que você no que você escreveu e no que você pensa agora que você poderia ter feito.
Sim, isso reflete muito para mim nessa obra que eu estou trabalhando no, nos bastidores. Eu escrevi quando eu tinha. Escrevi não, eu tive a ideia quando eu tinha 15 anos. E, assim, quando eu peguei agora, não muito recente, mas quando eu peguei para realmente dar continuidade a esse trabalho, eu li do começo e eu achei, cara, que infantil. Resolvi mudar muitas coisas. E nessa mudança, né, do que. Foi que eu fui vendo, né, que eu escrevi antigamente para agora, acabou melhorando e muito, tirou aquela sensação de infantilidade, que era um conto meio assim, um conto não, uma história bem infanto assim, e agora tá se transformando para um público assim, alvo mais voltado para o adolescente, quase adulto. Ainda não tá no adulto porque eu tenho algumas coisas de censura, não é bem censurado, até porque já até só tem palavrão lá, mas tem algumas, vai ter cenas assim mais calientes.
É que a história vai mudando de acordo com você, né? Você vai amadurecendo, a história amadurece também.
Sim, e aqui no último tópico que está dizendo aqui, do site, escrever a versão final já com correções. E isso, né, depois de milhares de tentativas de revisões.
Esse negócio da revisão e do cara saber a hora da versão final é uma linha muito tênue, que às vezes você tá revisando, revisando, revisando e você acaba achando que não tá, nunca tá bom. Aí você tem que ter um desprendimento. Pra em algum momento você parar de revisar e colocar isso pra fora, mostrar pro público.
Acho que aí entra o trabalho do leitor beta. Se você tem alguém que possa ler para você, dar esse apoio, tipo, cara, aqui tá bom, não precisa cortar mais nada. Acho que aí que entra essa ajuda.
Sim, exatamente isso. É bom você ter a opinião de outras pessoas além da sua.
Sim, basicamente, né, de forma geral, Acho que a gente conseguiu abordar bastante sobre as formas de escrita. Acho que, né, deixou algumas lacunas que podem ser preenchidas futuramente. Mas creio que basicamente tenha sido isso o ponto-chave do nosso bate-papo aqui, né?
É, agora é só o pessoal que tá ouvindo aí fazer a parte deles, né? Comentar aí também o que achou, o que é que eles gostam de escrever e como gostam de escrever, né? É bom ter a opinião de todo mundo.
Sim, então vamos encerrar o episódio por aqui. Matheus, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. E, assim, eu quero que você divulgue suas redes sociais, suas obras. Eu vou deixar aqui no post do podcast e no site, mas fale aí pra galera.
Sim, foi um prazer gravar aqui, Guilherme. Bem, eu tô lá no Wattpad, já tem dois contos, o Tua Loucura, que é um conto escrito em segunda pessoa, o que eu citei no início do programa, e tem o Crônicas do Homem Sem Fé, que é uma fantasia medieval mais puxada pro realismo, alguma coisa meio George Martin. É só o que eu tenho no momento, apesar de que eu tenho várias coisas escritas aqui que eu tô preparando para colocar lá futuramente. E além disso, eu tô lá no Facebook, Matheus Salfi, facebook.com/MatheusSalfi, no Twitter, @MatheusSalfi. Quem quiser falar aí, conversar um pouco, precisar de uma ajuda na escrita, é só chamar.
Sim, voltando, creio que a gente tenha conversado, foi uma conversa bastante produtiva, né? A gente acabou abordando
Sim.
assuntos meio que sensíveis de se falar, mas que a gente conseguiu conduzir com coerência. Cara, muito obrigado mesmo e a
Sim.
gente vai se despedindo por aqui.
Eu que agradeço pelo convite. Valeu.
Valeu.